Nós começamos uma série hoje de manhã e a teremos por todo o mês de fevereiro. E na verdade a teremos em muitos domingos deste ano e por toda a vida da Igreja Batista de Vila Mariana daqui para frente, porque essa é a missão da igreja para mim e para você. Disse hoje de manhã que a missão da nossa igreja não é ter um colégio na igreja. Nós temos o colégio. O colégio é um ministério para cumprir a missão que Jesus deixou para a igreja. Também disse que os ministérios, os programas da igreja, não é ou não são a missão da igreja. Temos sim ministérios, temos programas, investimos pesado nos nossos ministérios. Vocês viram agora de pouco aqui o Ministério Vila Feliz, ontem o Ministério Vila Sênior esteve reunido, à noite a juventude, aliás trouxeram um casal de missionários do Nordeste que trabalham evangelizando o Nordeste afora, com música regional nordestina. Se você veio, você experimentou o que esse casal, junto com a banda Alumiar, tem feito. Mas essa não é a missão da igreja, ter ministérios e investir pesado nela, e embora façamos isso. Também não são os programas a missão da igreja. A missão da igreja, dada por Jesus em Mateus 28, é aí de fazer discípulos de todas as nações. Uma ordem que foi dada, disse hoje de manhã, não por um João ninguém, mas por aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E como igreja, nós precisamos cumprir essa missão, fazer discípulos. Vimos hoje de manhã que toda a autoridade é dele. Ele disse para fazermos discípulos de todas as nações. Por isso temos discípulos de todas as cores de pele, de todos os tamanhos de olhos, de todos os tamanhos de nariz, de todas as estruturas corpóreas, porque é assim que o Senhor quer, é assim que Ele faz. Hoje à noite nós vamos olhar para algumas atitudes do nosso coração, para cumprirmos essa missão. E respondemos à pergunta que cremos, o Senhor está fazendo para nós. Quem é o seu discípulo? Quem é o seu discípulo? Você poderia responder para o Senhor, eu poderia responder ao Senhor agora, Senhor, o meu discípulo é. E teríamos um nome? Você tem um discípulo? Se o Senhor perguntasse hoje à noite para você, quem é o seu discípulo? Eu tenho um nome para apresentar ao Senhor. Se o tenho, muito bom. Se não tem, vamos ter. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai encantar-nos com a sua palavra, a fazermos discípulos e apresentarmos discípulos para a sua honra e para a sua glória. Porque essa é a missão que Ele deixou para nós. Por isso a missão da Igreja Batista de Vila Mariana é essa aí. Amar a Deus profundamente e fazer de cada vida um discípulo de Cristo. Eu quero propor uma mudança na nossa missão. Eu quero mudar o verbo que está aí no infinitivo para gerúndio. E dizer assim, amar a Deus profundamente, fazendo de cada vida um discípulo de Cristo. Porque é uma ação continuada, interminável, constante da nossa vida como igreja daqui para frente. Mas vamos orar antes e rogar que o Senhor fale conosco nesta noite. Senhor querido, Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça em Cristo Jesus. E alguém um dia decidiu fazer discípulos e por meio da sua decisão e obediência, o Senhor nos alcançou. Muito obrigado. Muito obrigado porque eu fui discipulado. Discipulado por gente que não está mais aqui na face da terra. Já se encontram contigo aí no céu por toda a eternidade. Mas como eu agradeço, Senhor, por vidas preciosas, como a vida dos meus pais, de Valdemar Fomin, Carlos Osvaldo, Haroldo Heimer, que um dia decidiram fazer de mim um discípulo. Dona Graziela, minha professora lá do departamento infantil da Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, Dirce Smith, a minha coordenadora de adolescentes. Obrigado, Senhor, por Azor, meu líder de jovens, que um dia decidiram me discipular e ensinar da Tua graça, do Teu amor. E todo este povo foi usado pelo Senhor para o meu crescimento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque cada um de nós aqui tem uma história de discipuladores que nos amaram, nos serviram e nos ensinaram a Tua palavra. E por isso estamos aqui como igreja hoje. E queremos agora, Senhor, fazer a vez de toda essa gente que o Senhor levantou em prol das nossas vidas, em prol de outras vidas que queremos alcançar, pela Tua graça e para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso, Senhor, fala conosco nesta noite. Conta ao nosso coração a Tua palavra, através da ação do Teu Espírito em nossas mentes, nos iluminando. E em nossos corações, nos guiando. E peço por mim, Senhor, que de maneira alguma, algo que eu falar aqui, qualquer ilustração, gesto, ou estudo da Tua palavra que eu fiz, atrapalhe a plena exposição das Sagradas Escrituras. Quero ser apenas um instrumento nas Tuas mãos, para ouvir a Tua voz, juntamente com a Tua igreja, nesta noite, por meio da Tua palavra. Oramos assim, Pai, pedindo que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos homens mais conhecidos do mundo é um pastor evangélico. Um homem que doou a sua vida para alcançar vidas nos Estados Unidos da América. E aí Deus acabou dizendo para ele: você será usado como instrumento nas minhas mãos por todo o mundo. E pode ser que você tenha participado de uma das suas grandes campanhas evangelísticas, porque ele a fizera aqui também no Brasil. Estou falando de um homem conhecido por todos nós como Billy Graham. Billy Graham foi um dos pregadores, se não o pregador mais conhecido do mundo contemporâneo. Mas um dia, algumas pessoas chegaram para o Billy Graham e perguntaram para ele o seguinte: por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos? O senhor teria grande chance de ser eleito. Billy Graham, como era peculiar a ele, muito calmo, sereno. Aliás, a sua serenidade, a sua calmaria dava-se porque ele era muito tímido e um pouco gago. Então ele precisava pensar bem no que falaria, mentalizar bem as palavras, e então respondeu: sabe, eu não posso abaixar o meu nível, eu já sou embaixador de Cristo aqui na terra. Que resposta! Fantástico! Por que que o senhor não se candidata a ser o presidente dos Estados Unidos da América? O senhor tem uma enorme chance de ser eleito. Então ele responde: não posso baixar o meu nível. Já sou embaixador de Jesus Cristo aqui na terra. Sabe de uma coisa? Billy Graham conhecia bem a palavra de Deus e tinha nítido na sua mente, no seu coração, algumas verdades bíblicas. E Ju, na verdade eu estou na mensagem que era para ser de manhã, tá? Você vai ter que mudar aí, desculpa, esqueci de te avisar. E a palavra de Deus diz para nós em Provérbios 11:30, abre lá comigo Provérbios 11:30. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eu não sei se você esteve aqui hoje de manhã, mas se esteve, ouviu um pouquinho da história dos 5 missionários que foram mortos nas terras equatorianas, porque colocaram nos seus corações alcançarem os índios Alcas. Um deles, Jim Elliot, tem uma frase muito interessante, que alguns de nós acham até que é um provérbio bíblico, como eu achava muitas vezes, quando meu pai falava, liga o cérebro antes de abrir a boca, eu achava que isso estava na Bíblia. Quando a minha mãe dizia assim, vagabundo trabalha dobrado, mas isso aí deve estar na Bíblia. Mas a frase de Jim Elliot não é um provérbio bíblico, mas reflete a verdade bíblica. E ele diz assim, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Billy Graham certamente foi influenciado também pela história. Esteve vivendo naquele momento de preparo ministerial junto da história desses homens. Não sei se ele estudou com esses 5 missionários que morreram lá na selva equatoriana. Sei que Haroldo estudou. E conversando com ele a semana passada, houve algumas declarações muito interessantes. Mas certamente Billy Graham foi influenciado pela história desses homens. E entendeu que ele não deveria reter, segurar aquilo que ele não pode ter segurança, para ganhar aquilo que ele não podia perder. Por isso que ele responde, eu não posso baixar o meu nível, já sou embaixador de Jesus Cristo aqui na terra. Quando deu a resposta, por que o Senhor não se candidata como presidente dos Estados Unidos da América? O Senhor teria uma grande chance de ser eleito, porque eles sabiam que o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. A linguagem proverbial da Bíblia, ela é construída com o que é conhecido como paralelismos. Paralelismo é isso aqui. A primeira linha do verso fala muitas vezes a mesma coisa que a segunda linha. E alguns tipos de paralelismo. Paralelismo sinônimo direto. Paralelismo antitético direto. Paralelismo sinônimo quiástico e assim por diante. São linguagens técnicas do estudo de provérbios. Aqui nós temos um paralelismo quiástico que cruza a ideia. Quando você tem o fruto do justo, ele está cruzando a ideia com o sábio da segunda linha. E árvore da vida com o que ganha almas da segunda linha. Na verdade, o provérbio está falando a mesma coisa, com palavras diferentes. E o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui, é que quando eu obedeço e decido, eu farei discípulos. E eu terei uma resposta para o Senhor. Se o Senhor me perguntar, qual é o seu discípulo? Eu saberei dar um nome. Eu terei um nome. Porque eu vou obedecer. Eu vou começar a orar por um nome. Eu vou começar a orar pelo meu colega da sala de aula, lá do Mackenzie, da Faculdade de São Francisco, onde eu vou estudar daqui para frente. Eu vou começar a orar por aquele meu colega de trabalho, com quem eu já convivo há tanto tempo. E todos os dias nós falamos de futebol, falamos da política brasileira, falamos de tantos outros assuntos, mas eu ainda não falei para ele do amor de Deus em Cristo Jesus para a sua alma. Eu quero ganhar essa alma para Cristo, porque isso é a atitude de um sábio, isso é a atitude de um justo em Cristo Jesus. À medida que eu faço isso e você faz isso, nós começamos a apresentar para as pessoas o que é conhecido aqui em Provérbios como árvore de vida. Quando eu ganho uma alma, eu apresento para ele a árvore de vida. Essa expressão árvore de vida na Palestina é muito interessante. A Palestina e Israel é um lugar muito árido, seco. Diferente do Brasil aqui no sudeste, no sul, no nosso centro-oeste, muito próximo às zonas ali sertanejas do nosso nordeste. Se você é dessa região, sabe mais ou menos o que é uma terra árida, seca, desértica, sem chuva, sem comida abundante, sem água fácil. Palestina é assim, Israel é assim. E quando se faz viagens longas, ou se fazia, agora tudo é de carro, mas na época aqui era tudo a pé, corria-se o risco de um indivíduo morrer nessas viagens, se não soubesse bem a rota que seguiria, a direção, o caminho certo, porque ele poderia morrer de sede, de fome e de desidratação. Árvore da vida, essa expressão, árvore de vida, é quando nessas rotas de viagem, quando nesses caminhos de ir e voltar, ir e vir, encontrava-se em determinados lugares oásis, água ali para se beber, árvores frutíferas para se comer, para que se não morresse de sede, nem de fome, nem de inanição e desidratação. A palavra de Deus diz que o fruto do justo é a árvore de vida. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que eu e você somos chamados para indicar a rota certa de uma vida, para orientar a direção certa de uma vida, onde se encontra a árvore de vida, onde se encontra água de descanso, pasto verdejante que refrigera a nossa alma. Temos feito isso. Temos contado para aqueles que estão vivendo ao nosso redor, esse é o caminho. Esse é o caminho. Você pode já ter ouvido que eles acham que há vários caminhos. Você já pode ter ouvido pessoas dizendo assim, todos os caminhos levam a Deus. Não ouviu? Não levam, não. Porque também todos os caminhos não levavam a viagens onde se encontrava árvore de vida e água em oásis na Palestina. E muitos morreram de inanição, desidratação, fome, sede, porque não conheciam o bom caminho. Outros não, fizeram boas viagens, porque conheciam o caminho correto. E nós sabemos que para a nossa vida existe o caminho correto. E ele se chama Jesus. Interessantemente, ele diz lá em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Árvore de vida e vida. Esse deve ser o meu fruto, o seu fruto. Contarmos para as pessoas que estão ao nosso redor, aonde se encontra a árvore de vida. Isso é o fruto do justo. E quem se mete nessa história, quem se mete nesta ação, quem se mete nessa atividade de fazer discípulos, a Bíblia diz que é sábio. Sábio. Sabe de uma coisa? Billy Graham, para mim, foi um homem muito sábio. Quando as pessoas perguntaram para ele, por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos? E ele diz, eu não posso baixar o meu nível. Eu já sou embaixador do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele estava dizendo para nós, o fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Ganhar almas é mais sábio do que ser o presidente dos Estados Unidos da América. Sabe qual foi o resultado disso? Billy Graham é o homem mais conhecido do que qualquer presidente que os Estados Unidos da América já teve no mundo inteiro. Sabia disso? Os próprios presidentes norte-americanos, quando Billy Graham estava em ação, o chamavam para que ele orasse por eles. E para que esses presidentes norte-americanos fossem aconselhados por Billy Graham. Isso é sabedoria. Isso é fruto de justiça. Vale a pena. Vale a pena. Quem é o seu discípulo? Quem é o seu discípulo? Mas há uma outra verdade com respeito a isso. Também sabemos que ganhar almas e fazer discípulos é o propósito maior das nossas vidas. Deve ser. Abra a sua Bíblia em Atos 20. Aqui Paulo está se despedindo dos presbíteros, pastores da igreja de Éfeso. E na sua despedida ele dá alguns conselhos muito pertinentes e próprios a pastores. Mas na sua conversa com esses homens, com a igreja de Éfeso, ele diz assim no versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe, meus irmãos, eu posso morrer. No versículo 22 ele diz assim: agora constrangido em meio espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Imagina! Paulo, você vai a Jerusalém e você há de saber quanto importa sofrer pelo meu nome. Saiba disso. E quero te dizer mais uma coisa, Paulo. Quero te assegurar. Te dou a certeza de. Fique certo que. Lá em Jerusalém. Esperam por você. Cadeias e tribulações. Sabe de uma coisa? Se o Espírito Santo falasse isso a Billy Graham, ele teria a mesma postura que Paulo. Se o Espírito Santo falasse isso a Jim Elliot, Nate Sant e todos os demais missionários que morreram assassinados na selva equatoriana, eles diriam a mesma coisa que Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Será que essa é a minha atitude? Sua atitude? Quando Paulo diz, em nada considero, o verbo considerar no original é ter. Em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo. Se o Senhor pedisse de você a sua própria vida, para que alguém conhecesse a Ele como Salvador, daríamos? Entregaríamos? Ah, entregaríamos. Então por que a gente não faz o que é mais fácil? O Espírito Santo não me assegurou que em São Paulo há cadeias e tribulações. Eu não tenho essa assertiva, essa palavra convicta do Espírito Santo para mim. Não. Eu nunca recebi uma revelação do Espírito Santo dizendo, em São Paulo, enquanto você estiver na Igreja Batista de Vila Mariana, asseguro você, Darcy, você vai passar por cadeias e tribulações. Não tenho essa revelação. Você também não tem, não é verdade? Nenhum de nós aqui ouviu do Espírito Santo dizendo, enquanto vocês forem membros da Igreja Batista de Vila Mariana, enquanto vocês forem à Igreja Batista de Vila Mariana, eu os asseguro que em São Paulo vocês terão cadeias e tribulações. Mas se tivéssemos, daríamos? Ah, daríamos. Afinal, ele morreu na cruz do Calvário por mim. Paulo deu. Jim Elliot deu. Billy Graham não morreu, mas deu a sua vida. Não considerou ter a vida dele preciosa para si mesmo. Tanto que ele diz, não posso baixar o meu nível e ser presidente dos Estados Unidos, porque já sou embaixador de Jesus Cristo na terra. Por que então não fazemos o que é mais fácil? Não precisamos passar pelas aflições de Paulo, pelas cadeias e tribulações de Paulo. Também, lógico, não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Por isso, Senhor, eu vou completar a minha carreira. Qual é a sua carreira? Qual é a minha carreira? Qual é a sua carreira que está entrando numa faculdade esse ano? É o direito? É o marketing e propaganda? É a engenharia? É a medicina? Não. Não. Essa é a carreira profissional sua, não é a carreira de vida. A sua carreira de vida, a minha carreira de vida, é testemunhar o evangelho da graça de Deus. É isso que Deus espera de mim, de você. A minha carreira não é o pastorado de vida. A minha carreira profissional, ministerial, é o pastorado. Mas a minha carreira de vida é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual é a sua carreira? Você acha que o seu trabalho é a sua carreira? Quantos de nós nesse momento não temos carreira profissional no momento porque estamos desempregados? Não é verdade? Quantos de nós já não mudaram a sua carreira profissional porque entendemos que aquela direção não era a melhor para a nossa vida? Mas a carreira da minha vida e da sua vida não pode ser mudada. Ela é uma carreira constante, terminável só quando o Senhor nos levar daqui. Portanto, aqui na terra, interminável. E por isso não posso ter a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto, a minha vida só é preciosa. A minha vida só é preciosa à medida que a minha carreira seja testemunhar o evangelho da graça de Deus. É assim que o Senhor quer que eu pense, que você pense. Quem é o seu discípulo? O que você está fazendo com a sua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Com a carreira que nos está proposta pelo Senhor? Estamos cumprindo? Paulo cumpriu. Lá no final, escrevendo para o seu filho Timóteo, ele diz: eu cumpri a carreira. Eu cumpri a carreira. Vamos falar isso lá no fim da nossa vida? Vamos olhar para trás, para toda a nossa vida, e vamos dizer: eu cumpri a carreira. Está cumprida, Senhor. Entregue a Ti, com toda a dedicação do meu ser. Sabe de uma coisa? Nenhum galardão para mim ou para você será dada por causa do diploma que eu tenho da faculdade. Nenhum galardão meu será dado pelo Senhor por causa das pós, dos mestrados que possuímos. Nenhum galardão no céu, onde eu vou viver eternamente, será outorgado para mim e para você por causa do meu sucesso no banco que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, no colégio que eu dou aula, na faculdade que eu dou aula, no hospital que eu atendo. As coroas que eu receberei e você receberá no céu para darmos ao Senhor estão alicerçadas, estão asseguradas, à medida que eu disser como Paulo: porém em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto, à medida que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Eu já recebi também, e você também. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Quem é o seu discípulo? Tem um nome? Tenho, Senhor, um nome. Eis o meu discípulo. Não tenho? Quero ter, Senhor. Dá-me um discípulo. Dá-me um discípulo. Estou pronto, Senhor, a obedecer a sua voz. E mais uma atitude que eu creio que Deus quer ver em nós é a identidade com Cristo. Abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Paulo é conhecido como o maior apóstolo de todos os tempos. O homem que Deus mais usou para escrever a Bíblia. Ontem falei com um membro dessa igreja, uma ovelha querida. Ai, como eu queria ter sido escolhido para escrever a Bíblia, mas Deus não me escolheu. Ele escolheu para eu pregá-la, apenas isso. Mas como seria interessante ser escolhido para escrever a Bíblia? Mas não foi. Paulo foi e escreveu muito. Porque ele tinha essa atitude. E ele diz lá em Filipenses 1, mostrando para a igreja de Filipenses como se vive uma vida digna do Senhor. O que Deus quer ver no nosso caráter, impresso em nossa alma e nosso coração. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eis a identidade de um cristão. Quando Paulo fala o viver é Cristo, ele usa uma palavra, um verbo, que vai além da vida biológica, do comer, do dormir, do andar. Ele usa uma palavra que é o verbo zao, do substantivo zoé, que é vida plena, integral, inteireza de vida. O meu pensar, o meu falar, o meu olhar, o meu ouvir, os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo é Cristo. Identidade, essência. E à medida que eu respiro Cristo, que eu penso Cristo, que eu sinto Cristo, que eu falo Cristo, que eu olho Cristo, que eu respiro Cristo, o que sai, o que o meu ser oferta é Cristo, porque Cristo vive em mim. Será que é isso que eu, que você, temos vivido? Essa identidade é tão forte, que os versículos posteriores a gente encontra uma coisa interessante. Sabe o que eu encontro? A atitude, o sentimento, a vontade, o estilo de vida de alguém que entendeu que fazer discípulo vale a pena. Que viver fazendo discípulo, porque o meu viver é Cristo, me deixa até em dúvida se eu quero ir para o céu já, ou quero ficar mais um pouco aqui, para fazer mais discípulo. Olha só o que ele diz. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Qual era o trabalho dele mesmo? Testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus, dito em Atos 20, 24. Ora, de um outro, de um lado ou de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ah, isso não tenha dúvida. O céu é muito melhor do que a terra. As moradas do céu são muito melhores do que o seu apartamento. A maneira com que eu vou andar nas ruas de ouro no céu são muito melhores do que o meu carro zero. Não tenha dúvida. Mas, por vossa causa, discípulos que ele faz, é mais necessário permanecer na carne. Olha a atitude de um discipulador. Eu quero estar com o Senhor. O morrer é lucro. Mas por causa de os meus discípulos e todos aqueles que podem se tornar discípulos e conhecerem a Jesus Cristo por causa do meu testemunho, da minha vida, eu estou em dúvida, Senhor, se eu devo ir já ou ficar mais um pouco. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e o gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Por que você quer ficar mais na terra? Por que eu quero ficar mais na terra? Sabe, essa série tem feito eu fazer muitas perguntas para mim mesmo. Por que, Senhor, eu quero ficar mais na terra? Qual é a razão de ficar mais aqui? Para curtir? O apartamento, o carro, os meus filhos, A minha esposa, que eu amo tanto, adoro, amo demais, de paixão a Denise. Mas é por isso que eu quero ficar mais na terra? Desventurado homem que sou. Deveria querer ficar mais na terra, Senhor, porque há discípulos para serem feitos. Há homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes para serem alcançados através do testemunho do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Por isso, eu quero ficar um pouco mais para fazer discípulos, para levá-los a Cristo Jesus. Quem é o meu discípulo? Quem é o seu discípulo? Quero terminar com três perguntas que eu quero fazer para você. Primeira é, você já ganhou alguma alma? É uma pessoa sábia? Já frutificou em justiça, árvore de vida? Se já, que bom. Se ainda não, eis a oportunidade. Eis o momento. Ah, mas eu não sei fazer discípulo. Você saberá. Nós proveremos aqui nessa igreja, a partir dos próximos meses, cursos, treinamentos, momentos para que você aprenda e faça discípulos. Ao longo deste mês, vocês ouvirão alguns testemunhos nessa série, de gente que fez discípulo já. E vão contar para nós toda alegria, todo encantamento, toda satisfação de se fazer um discípulo. Como é bom, como é bom. Segunda pergunta que eu quero fazer para você. Sua carreira de vida é a identidade com Cristo? Qual é a sua carreira? O que você está fazendo com a sua vida? Ela passa muito rápido. Eu tenho dito para vocês, aprendi isso com uma frase de alguém que eu ouvi. Eu tenho mais passado do que futuro. Agora já estou contando, não mais em todos os dedos das minhas mãos, apenas em alguns, para chegar na dita melhor idade. Estou muito próximo dela. A minha vida já está passando. Tenho muito tempo para relembrar e pouco tempo daqui para frente para viver. Tenho pouco tempo, quem sabe, ainda aqui na face da terra. E o que eu vou fazer com a minha carreira de vida? Fazer aquilo que Salomão conta com tanta propriedade para mim e para você, e chegar no final e dizer, isso é correr atrás do vento. Isso foi algo vazio. Vão. Não. Quero daqui para frente fazer discípulos. Para que quando eu olhar para trás eu possa dizer, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor, ficar mais uns anos aqui na terrinha. Porque eis aí. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, para a tua honra e para a tua glória. E a última pergunta que eu quero fazer para você. Quem é o seu discípulo? Peça um nome para Deus nesta noite. Se você já está pensando no nome enquanto você ouve a palavra de Deus, eu não tenho dúvida que Deus já está dizendo, esse será o seu discípulo. Comece a orar por ele. Comece a testemunhar. Testemunhe pela sua amizade. Testemunhe por um momento com ele em oração. Diga a ele, eu quero orar por você. As pessoas estão sedentas, irmãos. Sedentas. Nesta semana, na Faculdade Teológica de Perdizes, houve a inspeção do MEC. Alguns representantes fiscais do MEC vieram até a faculdade. E como vocês sabem, eu faço parte do conselho administrativo da Faculdade Teológica. E eu acompanhei todo o momento, a vinda não presencialmente, mas sendo informado pelos diretores, coordenadores da faculdade, o que estava acontecendo. E uma das coisas que ficaram marcadas nessa visita dos fiscais do MEC na Faculdade Teológica de Perdizes, foi o impacto que esses fiscais receberam da parte da direção, da coordenação, dos alunos da faculdade. E uma história em particular ficou marcada. Estamos atrás, inclusive, de alguém em Sydney, na Austrália. Lembrei do genro do meu professor Carlos Oswaldo, que está morando lá. Um dos fiscais, uma mãe, esposa, uma mulher, disse assim para o Lourenço, o diretor da faculdade: você pode orar pelo meu filho? Ele disse: claro que eu posso. Agora mesmo eu vou orar pelo seu filho. Essa mulher ficou impactada. Estava fiscalizando em nome do MEC a faculdade. Mas porque viu o amor de Deus na vida daquela faculdade, ela pediu que orassem pelo seu filho, que está em Sydney, na Austrália, com alguns problemas que ele precisa resolver, no seu casamento, na sua família, na sua vida pessoal. Isso testemunhou tanto para aquela vida, que foi feito um canal do WhatsApp entre a direção da faculdade e esse fiscal, e começa-se um processo de evangelismo e discipulado de uma mulher que sai de uma família que foi impactada porque alguém orou por ela. Será que seu colega amanhã no colégio, na faculdade, no trabalho, não está precisando que você ore por ele? E se você chegar e falar: eu quero orar por você, posso orar por você? Você está por ver o que Deus pode fazer através da disposição de uma oração a alguém. Quem é o meu discípulo? Quem é o seu discípulo? Vamos começar bem? Ao sair daqui hoje, à nossa esquerda, há uma bancada de folhetos. Cada um de nós deveria pegar pelo menos 10 folhetos. Esse é o início de tudo. E panfletar no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade, no nosso condomínio, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a minha missão, essa é a sua missão. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Não saia daqui hoje sem pegar 10 folhetos para você distribuir essa semana em São Paulo. Se quiser pegar 20, pegue 20. Se quiser 50, pegue 50. Que termine o estoque de folhetos hoje e amanhã a gente tenha que correr na Conde Sarzeto comprar mais. E não se preocupe com quem vai receber. Se preocupe em entregar. Porque quem dá o crescimento, quem faz a obra, é o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas um instrumento. Que quando o musicista não toca, fica ali, quietinho, parado. Mas o Senhor disse: eu quero tocar você todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque quando ele diz para eu ir fazer discípulo, e para você ir e fazer discípulo, ele diz: e eu estarei com você todos os dias. Não é para fazer discípulo só domingo. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Porque são todos os dias. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Que Deus nos ajude. E vamos fazer discípulos. Querido Deus, o Senhor tem a tua igreja nas tuas mãos. Fala conosco. Encanta-nos com a tua palavra. E ganha o nosso coração e a nossa alma. Para cumprirmos a missão que o Senhor deu para nós. Fazemos discípulos de todas as nações. Anima a tua igreja, Senhor. Movimenta a tua igreja. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque queremos responder ao Senhor quem é o nosso discípulo. Amém e amém, Senhor.